Bom, no mundo corporativo de hoje, o Ernesto Promissão e eu recebemos aqui o nosso convidado, que é o professor Sérgio Luiz Inácio Oliveira. Ele é professor e administrador de empresas, com ênfase em finanças empresariais pela Universidade São João do Ateneu. Tem um currículo aqui bastante diversificado. Tem trabalhos na história, na área da história da ciência, a formação da história da ciência, e é autor também de livros. Um deles é Desmistificando o Marketing, publicado aqui pela editora Novatec. Bom, professor Sérgio, obrigado aqui pela participação. Eu gostaria inicialmente que você contasse para a gente, afinal de contas, já vieram aqui várias pessoas falar a respeito de marketing, e eu nunca perguntei a elas o seguinte: quando é que surgiu o marketing? Em que momento da história econômica do mundo se desenvolve essa prática chamada de marketing?
Primeiramente, vamos conceituar um pouquinho o marketing, só para a gente entender, né, o que realmente vem a ser essa importante área de conhecimento que a cada dia cresce mais no nosso mundo, não tanto, não apenas empresarial, mas na vida das pessoas, né? Marketing a gente pode conceituar simplificadamente como a satisfação da necessidade e desejo dos consumidores. Isso daí é a forma mais prática ou mais usual que nós conhecemos marketing. Se alguém tem dúvida entre necessidade e desejo, pergunte: qual o problema que eu resolvo do meu consumidor? Sabendo isso, você já sabe que, tendo um problema, ele tem uma necessidade, e aí sua empresa se presta a fazer isso. Só que o marketing, ele nem sempre teve esta visão de consumidor. Ele começa na década de 1910, mais precisamente no ano de 1905, com qual ideia? Com a ideia de distribuição. A ideia que nós temos hoje de conceito de logística, a forma mais prática ou mais eficaz que você tem de fazer com que o seu produto chegue ao consumidor, é esta ideia inicial de marketing. Por que que essa ideia inicial de marketing? Porque, década de 1910, nós temos o grande crescimento das indústrias, favorecida pela Revolução Industrial e favorecida pelas novas técnicas administrativas propagadas por Taylor com a administração científica. Então, este é o cenário 1910. Tem muitas empresas, as empresas com uma capacidade produtiva muito alta, e eu tenho consumidores. Da onde que vêm esses consumidores? Nos Estados Unidos, o pessoal que migra para as grandes cidades para trabalhar nessas organizações. E aí, o que que eu tenho? Empresas com capacidade produtiva, com produto para comercializar, e consumidores ávidos para o consumo. Agora, quem vai estudar esta situação? Como é que se dá esse processo? As empresas, elas têm que chegar junto aos consumidores. Quem que vai fazer essa intermediação? Aí começa a surgir um novo agente neste mercado, o agente distribuidor. Aquele que facilita a ligação entre empresa e consumidor, os atacadistas, os supermercados, as pequenas lojas. Agora, quem vai estudar estes distribuidores? Precisa de ter uma área de conhecimento para estudar, para melhorar a eficiência desses distribuidores. Aí surge uma questão: a administração científica pode estudar essa área? Não dá para estudar esse novo agente, porque a administração se concentrava na parte interna, melhoria do processo produtivo. Economia, outra área também, poderia cuidar desse processo? Também não. Por quê? A economia se preocupava com aspectos mais globais, mais macroambientais. Aí, já que tem esta defasagem de duas áreas, surge pesquisadores nessas universidades norte-americanas que começam a estudar as formas de melhorar esta ligação entre empresa e consumidor. E aí surge o marketing. De que forma? Melhorar as práticas distributivas. Algumas pessoas falam que esta é a chamada era da produção, onde as organizações se preocupavam apenas em produzir. Eu não gosto muito dessa definição. Eu prefiro dizer que é a época não da produção, mas da distribuição, onde o foco era a distribuição.
Então aí começa uma metodologia de
Uma
desenvolvimento do marketing.
metodologia, que inclusive é o que eu pesquiso. Por quê? Esta área surge. Então eles começam a colocar leis, começam a colocar princípios, preceitos, para poder entender esse agente intermediário. Aí o que ocorre? Quando uma disciplina surge, ela precisa ter um embasamento teórico, um
Teórico.
embasamento
Metodológico.
metodológico, mais precisamente metodológico. E o que que o marketing faz? Ele vai buscar nos preceitos das ciências da época e da filosofia da época, mais precisamente o positivismo de Augusto Comte, para poder ter o quê? Ter uma metodologia.
Entendo.
Então, o marketing, ele sempre fez isso na sua história. Ele vai pegando vários princípios de outras disciplinas.
Hoje, aqui no Mundo Corporativo, a nossa conversa é sobre marketing. E o nosso convidado é o professor Sérgio Luiz Inácio de Oliveira. Professor Sérgio, falando um pouco a respeito ainda do marketing, nessas origens do marketing, onde é que o produto entra nessa concepção de marca? Qual é a importância que ele tem?
Fundamental.
Fundamental. Ele é o elemento central?
Né? Ele é o elemento central. Porque quando a gente pensa em marketing, daquela concepção que eu falei de resolver o problema dos consumidores, e nós resolvemos, as empresas resolvem o problema de que forma? Através do seu marketing mix. Os famosos 4Ps. Produto, preço, prazo e promoção. E o produto, ele é o principal nesta ideia toda. Porque sem o produto, não haveria necessidade dos outros P's. E é o produto que as pessoas compram. É ele que vai, produto ou serviço, né? É produto, serviço ou ideias.
Sim.
É ele que vai resolver os problemas desses consumidores.
Entendo. Agora, como encantar o cliente? Qual é a contribuição que o marketing tem para encantar o cliente, para que ele possa ou se sinta motivado a fazer uma determinada compra?
Olha, o ato de encantamento do cliente é até uma coisa interessante. Aqui no Brasil, as empresas estão evoluindo muito no pensamento mercadológico. Estão evoluindo mesmo. Se a gente for olhar alguns anos atrás, fazer essa comparação, as empresas evoluíram muito. Então, as empresas têm um produto ótimo, de boa qualidade comparada, preço adequado a essas mudanças ambientais que nós temos, a baixa renda, começando a ter um poder maior de consumo, as praças, né, o local de chegar é adequado e promoção é adequada. Então, quer dizer, se for pensar simplesmente nos 4Ps, as empresas brasileiras estão muito, muito adequadas a essa nova situação. Eu acredito que o grande X da questão é isso, encantar o cliente, pensar no consumidor. Como que você pensa no consumidor? Entendendo ele, respeitando ele e principalmente acreditando nesse consumidor. O consumidor, ele é um torcedor de sua marca. Ele quer ajudar a sua empresa a melhorar. Mas só que a grande maioria das organizações não pensam dessa forma. Aconteceu um caso interessante comigo. Eu sou torcedor de uma marca de refrigerante, nesse caso eu não vou mencionar o nome. Eu sou torcedor dela, sou um fiel consumidor dela. E teve um dia que eu comprei esse refrigerante, ele estava com gosto, estava estragado. O que eu fiz? Eu, como torcedor da marca, eu liguei para a empresa, não para reclamar, para falar assim, olha, em tal supermercado o seu refrigerante está com problema. A resposta que eu tive foi, o senhor guardou a embalagem? O senhor guardou o produto? Eu falei, eu não quero dinheiro de volta. Eu só quero apenas explicar que em determinados locais está sendo mal condicionado. E o que acontece? Aí eu falei, depois de várias e várias discussões, eu falei, não, deixa para lá, esquece, não quero mais dar a minha sugestão.
Você deixou de ser consumidor desse produto?
E pior que não, porque é o melhor que tem. Pior que não, pior que não. Então, acho que esse é o fato de encantar o cliente, é isso. É você...
Quer dizer, em vez de você ter o cliente ao seu lado, uma atitude como essa coloca o cliente contra você. Eu estou querendo colaborar e você não aceita a minha colaboração, é isso?
E pior, Adolfo, que isso desde aconteceu duas vezes já. Duas vezes comigo, que eu quis ajudar...
Mas por quê? Porque as empresas brasileiras são reativas.
Elas
não aceitam crítica.
Não, eu acho que elas são desconfiadas.
Ah, desconfiadas. Elas acham que você acreditam. Vai querer alguma coisa, tomar alguma coisa, entrar com ação na justiça?
Não, ela acha que toda semana eu vou ligar para lá falando que o refrigerante está estragado e eu vou querer um refrigerante de volta. Ela não acredita que eu quero ajudar.
Sim.
Não acredita que as pessoas querem ajudar a organização. Então eu acho que esse fato...
Eu torço para uma determinada marca. As pessoas torcem mesmo pelas
torcem.
Marcas.
Torce.
No momento que eu estou encantado por uma determinada marca, eu não quero que ela se estrague, eu não quero que ela se perca, eu não quero que ela perca mercado, e eu não quero que ela desapareça. Se ela desaparecer, eu não tenho mais onde comprar, é isso?
Sem dúvida. É o que nós comentamos daquele cliente evangelista. É aquele cliente que torce, que ele faz propaganda, que ele comenta com os outros. Mesma coisa, quando às vezes você compra um celular, que você gosta do celular, que tem todos, que ele satisfaz as suas necessidades, o que você faz? Você vai numa roda de amigos, você é um formador de opinião, e você começa a comentar com seus amigos, falando, olha, esse celular aqui ele é muito bom, ele tem essa e tem aquela função. Você já está sendo um torcedor da marca. Por quê? Você está fazendo uma propaganda espontânea de um determinado produto. E falando em evangelista, é o marketing viral. É você conseguir encontrar os formadores de opinião para que eles possam fazer a propaganda do seu produto.
Bom, hoje nós estamos conversando aqui a respeito de marketing, e o mote é o livro do professor Luiz Sérgio Inácio Oliveira, Desmistificando Marketing, o título do livro publicado pela Novatec. Professor Sérgio Luiz, professor, vamos falar um pouco a respeito do preço, né? Onde é que o preço entra nessa história? Então, primeiro o produto, o segundo P é o...
É o preço. O preço, pois não existe uma ordem hierárquica.
Não existe uma ordem hierárquica, tá certo.
Preço. Preço é até um dos capítulos do livro que eu coloco. Preço, uma verdadeira dor de cabeça.
Eu estou vendo aqui.
Uma dor de cabeça. Por que uma dor de cabeça? Porque hoje o consumidor está interessado no quê? Preço. Ele entra numa loja, ele quer o quê? Preço. Aquela campanha antiga da Casas Bahia, quer pagar quanto? Relacionado ao quê? A preço.
Aliás, esse slogan é interessante, né? Quer pagar quanto?
Quer pagar quanto?
Parece,
né,
até que sou eu que faço o preço. Então, na verdade, são eles.
É verdade, é verdade. E chamou, por quê? Por causa que esse público que eles estavam visando, eles estão relacionados a preço. O importante para eles é preço. Claro, a qualidade é importante? É importante. Mas o preço é o principal determinante de compra. Agora, já que o preço é o principal principais determinantes de compra, e as empresas, elas vivem através dos recursos do preço, por isso que ele é uma dor de cabeça. Qual a saída? É você tornar o seu produto indispensável, onde ele tem tantos atributos, que seja de acordo com o seu público-alvo, que o preço ele não será tanto um determinante de compra. Ou então, que você consiga equilibrar adequadamente custo e benefício. Você coloca na balança. Se o custo for maior do que o benefício, o preço é alto. Se o benefício for maior do que o custo, o valor é adequado para o consumidor.
Se agora o consumidor é capaz de perceber isso?
Percebe.
Ele percebe isso?
Ele percebe. É claro, para que ele possa perceber isso, a organização tem que pensar, tem o quê? Aquilo que nós falamos, pensar em consumidor. Então ele tem que identificar quem é o seu consumidor, ter uma efetiva segmentação de mercado, verificar quais são os determinantes de compra desse consumidor e aí sim você colocar qual que é o benefício, qual que é a sua proposta única de venda, qual aquela proposta que o consumidor olha e fala assim, ó, é isto que realmente eu estou
ou
precisando.
Ou vale a pena pagar tanto por esse produto.
Ou vale a pena pagar tanto por esse produto. Existe produto de luxo, né?
Claro, sem dúvida.
De luxo. E mesmo produto...
Marcas famosíssimas. Marcas
famosíssimas. Uma Ferrari. Uma Ferrari não tem problema de... Eu até brinco, né? Meu sonho é ter uma Ferrari amarela. É. Não a vermelha, né? Porque a amarela que é o real mesmo, né? da Ferrari. Meu sonho é ter uma Ferrari amarela. Para mim, quando eu tiver essa condição, o preço vai ser problema para mim? Obviamente não. Por quê? O benefício que eu terei com esta Ferrari será muito superior ao preço.
Entendo. Quer dizer, então você paga por essa marca...
Paga por essa marca.
Você paga para ostentar essa marca, para usufruir a marca.
Para usufruir, não. Por isso que marca é tão importante. Por isso que marca é tão importante. Por isso que por isso que a marca ela vai me identificar em relação, vai identificar a minha empresa em relação às outras e também vai identificar um consumidor em relação ao outro. Se eu uso uma caneta Montblanc, estou fazendo o quê? Estou me identificando em relação a outros consumidores ou aos meus pares, né? Ou até o símbolo de status, estou mostrando, eu tenho uma caneta Montblanc e o meu parceiro de trabalho ele não tem.
Claro, quer dizer, você mostrar uma caneta Montblanc, eu tenho até para dizer, olha, eu pertenço a um status, a um determinado status social.
Exatamente.
Eu tenho um bom gosto, etc, etc, etc.
Exatamente.
Quer dizer, é quase como um cartão de apresentação.
É um cartão de apresentação.
É um cartão de apresentação. Ainda que a caneta seja boa, funcione, etc, não é?
Exatamente.
Ela tem esse valor simbólico, eu diria.
É, porque estou
falando assim... O marketing joga muito com valor simbólico, não?
Ah, joga. É. Joga nesse sentido, né, dele tentar mostrar por meio de suas campanhas promocionais e que determinado produto é para determinada classe social. É ostentação de determinados símbolos de status. Né? Então ele joga muito, ele trabalha muito com o psicológico. O Marx trabalha muito com psicologia do consumidor. Né? Que esse fato de você entender o consumidor, verificar as percepções que ele tem de preço, marca, de produto, de local, de compra, ele trabalha muito entendendo esse processo de compra do consumidor. E a psicologia ajuda demais, né? Ajuda demais para entender como o consumidor compra, como que ele escolhe, como ele descarta e como ele gostaria de ser apresentado para os seus pares.
No Mundo Corporativo, hoje você acompanha aqui uma entrevista sobre marketing e a base da entrevista é o livro do professor Sérgio Luiz Inácio Oliveira, cujo título é Desmistificando o Marketing, publicado pela Nova Tech. Professor Sérgio Luiz, professor... A que ponto nós chegamos para poder atingir o consumidor? Né? Onde é que entra, por exemplo, o merchandising? O merchandising é uma forma, assim, camuflada de você me passar mensagens comerciais achando que eu, algumas eu posso perceber, outras eu não percebo, mas eu acabo sendo impactado por essa mensagem.
Então, Heródoto, para nós, mercadólogos, porque quem estuda marketing não é o marqueteiro, né? Eu até menciono no livro que para mim, marqueteiro é algo meio pejorativo, sabe? Então, eu prefiro ser chamado de profissional de marketing, marketólogo.
É mais para quem faz campanha eleitoral.
Exatamente, né? Exatamente. Então, e é interessante isso daí, o caso do merchandising. Nós temos o conceito de merchandising para o mercado, para o pessoal de publicidade e propaganda e para o pessoal de marketing. Para o mercado e o pessoal de propaganda, merchandising é toda aquela ação, não apenas do ponto de venda, mas, igual você comentou, essas ações que tem dentro de determinados programas, dentro de determinados filmes. Esse é para o pessoal de publicidade, novelas, enfim. É para o pessoal de publicidade e para o pessoal pessoal do mercado. Para o pessoal de marketing, que é ligado à área acadêmica, esse daí é um outro conceito. Para nós, merchandising é apenas no ponto de venda.
Ah, merchandising é o ponto de venda?
É o ponto de venda. Sim. Então, por exemplo, você vai no mercado e tem uma propaganda promocional lá, tem um quiosque, tem alguma pessoa fazendo uma promoção.
Isso é o merchandising?
Isso é o merchandising para o pessoal de marketing.
Tá.
Estas inserções que existem dentro de programas, que aí tem aquela situação que você mencionou, estamos sendo alvos de uma campanha de imagem, mas não percebemos. Não é porque aparece, por exemplo, no filme, aquele filme do Transformers, né, todos os carros eram da GM. Então, a GM, ela embutiu a marca dela dentro do enredo do filme. Né? Esse daí, que o mercado chama de merchandising, merchandising televisivo, merchandising de cinema, tudo, nós chamamos de product placement, que é um novo, não é um novo conceito, porque isso daí, essas propagandas dentro de filmes sempre existiu, mas é uma forma que os marketólogos encontraram para poder denominar essa ação.
Sim.
E é efetivo, o recall da marca é muito grande. Pesquisas norte-americanas provam que, em média, de 30% a 40% das pessoas lembram desta inserção, lembram dessa propaganda. Então, pergunta assim, qual que marca que era do automóvel, dos carros, do Transformer? A pessoa fala, era GM. Ou então, no videogame, que marca quando você está jogando o PlayStation, seu videogame lá, que tem lá as propagandas, as camisas da Nike, da Adidas. Aí pergunta, qual que é a marca da marca esportiva que tinha naquele jogo? As pessoas lembram. Então, é extremamente eficaz. E o que acontece também? E os profissionais de marketing, de propaganda, de publicidade, eles estão trabalhando, muitas vezes, junto com o enredo do filme, da novela, do jogo, para poder colocar as suas marcas.
Então,
isso daí já vem há muito tempo, né? A indústria tabagista, ela fazia isso em Hollywood, década de 50, o pessoal fumar, né?
Humphrey Bogart, jamais ela viu sem um cigarro na boca.
É verdade, é verdade.
Aliás, eu acho que a indústria de chapéu também fazia isso nos Estados Unidos.
Ah, com certeza fazia. É verdade, né? Porque todo mundo tinha lá
usava chapéu.
Usava chapéu.
Por isso que eu acho até que os chapéus eram muito melhores negócios nos Estados Unidos do que no Brasil.
É.
Né?
É.
Porque o chapéu foi identificado mais com aqueles cantores antigões, os jovens não usavam.
Uhum.
Enquanto lá os cantores jovens, você pega Michael Jackson, por exemplo, apesar de não ser tão jovem, né?
Uhum.
Mas sempre de chapéu. E aquilo me parece que fazia parte de uma estratégia de marketing.
Então,
recebia para usar chapéu.
É, recebiam. É, tem um outro conceito que eles falam que é o marketing subliminar.
Sim.
O que é o marketing subliminar? O marketing subliminar é parte dos preceitos da mensagem subliminar, aquela que nós não percebemos, nossos olhos não enxergam, né? Mas o cérebro capta. Então existe também um preceito disso daí falando a respeito do marketing subliminar, que são ações ou são situações em que você acha que é do cotidiano, mas não é do cotidiano, está sendo alvo de uma ação de marketing. A Sony, nos Estados Unidos, não tem para trás, o que ela fazia? Ela contratou atores para, em determinadas praças muito movimentadas dos Estados Unidos, esses dois atores abordavam uma pessoa, se passavam por turistas, pegavam uma máquina nova da Sony e falavam, olha, será que você poderia tirar uma foto minha com a minha esposa? E as pessoas tiravam a foto e não sabiam, e eram atores contratados pela Sony. E o que acontece? Eu permitia que o meu cliente, meu potencial cliente, fizesse um test drive gratuito. E ele pegava a máquina e falava assim, nossa, que máquina bonita, de onde que é essa máquina? Ah, é o novo lançamento da Sony. Então, existe muito, né, desta nova abordagem que denominam como marketing subliminar. Você é abordado por uma campanha mercadológica e você não percebe.
Sim, são formas...
Só que tem um problema.
Sim.
Desculpe,
claro.
Tem um problema. O marketing subliminar, ele funciona até o momento que a pessoa conhece. Quando as pessoas conhecem, ele deixa de ter a sua eficácia.
Ela passa a identificar, né?
E funciona ao contrário. Pode funcionar até negativo, falar assim, pô, mas ele está me enganando, na cara dura.
Sim.
Né? Então,
não quer tirar foto, coisa nenhuma, ele é um ator.
Exatamente. Etc. Acontecia também, nos Estados Unidos é muito comum, né? O pessoal entra num bar, aqueles pubs, né? Pubs na Inglaterra, desculpa. Entra num barzinho e fala, não, hoje é tudo, a bebida é tudo por minha conta. Porque a mesma coisa, eles pagavam um ator, ele entrava num bar e falava assim, ó, hoje nasceu minha filha, portanto, bebida por minha conta. Com um detalhe, tem que ser da marca X. E aí acabava as pessoas sendo abordadas pela estratégia do mercado novo.
Fazia uma degustação sem dizer explicitamente que era uma degustação.
Exatamente, um test drive gratuito sem perceber que é um test drive.
Tá certo. Olha, mais detalhes de tudo isso aqui você vai encontrar no livro do professor Sérgio Luiz Inácio Oliveira, Desmistificando o Marketing, não é? Que é interessantíssimo livro, bastante didático, para as pessoas poderem entender bem o que se trata. Quero lembrar você que toda entrevista do professor Sérgio Luiz está no nosso blog, aqui na página da CBN, você pode baixar também, ou quiser fazer um link, ou se você quiser fazer perguntas, pode fazer também, que eu pedi para o professor Sérgio responder para você. Está lá no blog do Barbeiro. E lembrar a você que atua na mesma área, se tiver livro ou pauta, pode mandar aqui para a gente, se for foco aqui do programa. E lembrar que algumas das entrevistas que você acompanhou aqui no passado foram publicadas pela editora Futura no livro CBN Mundo Corporativo.